Continuando sobre o conceito de Kashrut, nós estamos falando sobre os diversos tipos de misturas. Quando acontece algum tipo de mistura de algo permitido com algo que é proibido, ou quando acontece uma mistura entre duas coisas que são permitidas, como o exemplo da carne e o leite, e o resultado é algo que é proibido. E nós vimos que existe aqui um conceito bem importante em relação à maioria dos conceitos, algumas coisas que não é nesse número, mas que existe o conceito de Bitul Beshishim, anulação em 60 vezes. Então, se eu estou cozinhando um bife e caiu uma gota de leite, sem querer, eu vou agora ter que fazer uma avaliação, uma análise e verificar se esse pedaço de carne é 60 vezes mais, 60 vezes maior em volume, do que o leite que caiu, que foi derramado da gota de leite. Então, nesse caso, eu tenho aqui um pedaço de carne que continua kasher, continua perfeito para se comer, porque aqui tem esse conceito do Bitul Beshishim, anulação em 60 vezes. Isso é a Torá que nos diz. E a partir do momento que acontece um episódio desses, que caiu sem querer e tem 60 vezes mais, eu posso comer desta carne normalmente. E ainda por cima, eu não posso dizer não vou comer dessa carne, porque, não, mas caiu uma gota de leite. A Torá diz que isso é kasher. Se eu agora vou deixar de comer esse pedaço de carne, é como se eu estivesse dizendo, não acredito muito nisso que a Torá está dizendo que está kasher. A Torá que disse que não pode misturar carne com leite. É a mesma Torá que está te dizendo que se caiu menos que uns 60 avos, continua kasher. E por isso eu posso comer e devo comer aquele pedaço. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Quando que nós falamos que tem anulação em 60 vezes? Quando aconteceu sem querer. Eu não posso pegar agora um bife e falar, bom, se cai uma gotinha de manteiga nesse bife, e for menos do que uns 60 avos, continua kasher. Então deixa eu fazer um bife na manteiga. Eu vou pegar uma gotinha pequenininha, para ser menos do que uns 60 avos, vou passar no bife e fritar ele. Terminantemente proibido, e essa carne se torna proibida. A Torá só permite comer esta carne quando aconteceu. Não que eu fiz isso de propósito. Não que eu fiz isso intencionalmente. Por que estamos falando tudo isso? E agora vamos então ver como que funciona nas empresas. E aí nós temos um questionamento bem grande. Que é o seguinte. Se acontece sem querer uma mistura e tem mais de 60 vezes, está kasher. Nós demos exemplo de carne com leite, mas pode ser vamos extrapolar. O pessoal gosta sempre do exemplo. Caiu um pedacinho de... Aqui se cai um pedaço, você tira um pedaço, diferente. Mas vamos dar um exemplo, então. Caiu banha de porco. As pessoas ficam arrepiadas. Não é mais não kasher do que o resto que não é kasher. Tudo não kasher é não kasher no mesmo nível. Mas... caiu uma gotinha de banha de porco na comida que eu estou preparando, qualquer comida que seja. Se for menos do que uns 60 avos, bater o bexixim está no lado de 60 vezes. Se for mais, então está proibido tudo. Certo? Mesmo princípio. Se isso acontece sem querer, não tem problema. Certo? Se tem uns 60 avos, não tem problema, está kasher. Agora, a minha pergunta é, o que acontece se é de propósito? Se eu faço de propósito, não pode comer, certo? O que acontece quando uma empresa coloca um determinado ingrediente menos do que uns 60 avos num produto? tem um produto lá da empresa, vamos supor, sei lá, um cereal matinal, tá bom? Então, vamos supor um cereal matinal. O cereal matinal tem um dos ingredientes que é colocado nesse cereal e ele tem menos... A proporção que é colocada é, por exemplo, de 1%, certo? 1% é menos do que uns 1/60, 1,6 seria. Então, 1%. É colocado 1% desse ingrediente. Será que este alimento é kasher ou não é kasher? Afinal de contas, por um lado, isso foi colocado ali dentro, premeditado. Faz parte dos ingredientes, eles colocam isso de propósito. Por outro lado, esse ingrediente foi colocado por um não-judeu para vender esse produto para não-judeus. Quem são os consumidores dessa fábrica? São não-judeus. Será que eu posso dizer que isso é kasher ou não? Será que isso é considerado premeditado ou não? Porque não foi um judeu que colocou lá dentro. Se é um judeu que coloca, então você sabe quais são as leis de kashrut. Está fazendo isso de propósito, não pode. Mas se foi um não judeu que colocou, eu considero que tem aqui uma anulação em 60 vezes. Ou eu considero que é premeditado. Essa é a grande questão. E sobre isso existe uma grande discussão. Uma grande discussão na Halakha sobre isso. E daí surge já, mais uma vez, a diferença entre supervisões rabínicas. Lembra, falamos lá no começo que existem algumas diferenças técnicas. Aqui está mais uma diferença técnica. Segundo, a maioria das opiniões, se foi um não-judeu que misturou aquilo lá, isso não é chamado premeditado. Ele faz isso porque ele faz isso. Ele não sabe kashrut, ele não tem lei de kashrut. Ele pode fazer isso à vontade. E eu posso, então, comprar deles esse alimento e comer. Por quê? Porque está anulado em 60 vezes. Ele não fez para mim. Se eu pedisse para ele fazer para mim, aí é outro problema. Aí não. Você está pedindo para ele. Você não pode pedir para ele fazer. Ele fez para ele. E eu agora compro. Eu posso comer. Mas, existe uma opinião que diz que a partir do momento que eu compro esse alimento dele, é como se eu estivesse comprando todos os ingredientes separados e agora eles estão se misturando na minha mão. Porque eu sei o que tem lá dentro. É como se eu estivesse fazendo a mistura. Como se fosse. Quer dizer, ele não teria problema de fazer isso porque ele não é judeu. Mas quando eu compro, eu adquiro isso, é como se eu agora estivesse fazendo essa mistura. E quando eu faço a mistura premeditada, é proibido comer. E daí surge, então, mais uma das diferenças que existe, então, entre supervisões. Onde tem supervisões rabínicas, a grande maioria das comuns, das asverhot mais comuns, aceitam isso. Aceitam que haja um ingrediente, quando ele é em pequeníssima quantidade lá dentro do produto, não tem problema. Pode ter aquelas que tem, dependendo do produto, dependendo do ingrediente, vão falar, não, mas esse ingrediente é feio demais se permitir assim. Então não vão permitir mais. Mas é permitido. E outras supervisões que são chamadas, esse é o termo que se usa, tá? Não vamos entrar agora na discussão até que ponto sim, não ou não. O termo que é usado são mehadrim, certo? São supervisões que tentam embelezar mais, fazer algo mais incrementado. Vão dizer, não, esse tipo de alimento eu não posso aprovar como kasher. Aprovar como kasher ou não significa que eu estou dizendo que aquele alimento não é kasher. Aquele alimento é kasher. A pergunta é se pode comer ou não pode comer. Se quando eu compro eu estou fazendo com que esse alimento se torne um problema, ou se quando eu compro ainda ele continua na anulação dele em 60 vezes. Então por isso que você vai ver, existem algumas supervisões que até colocam isso. Tem supervisões que são muito abertas. E colocam esse alimento aqui, é B60. B60 quer dizer que ele tem bitur b'shishim, ele tem uma anulação em 60 vezes. E, entre parênteses, um detalhe importante, talvez tem que se abordar também mais para frente um pouco, Para crianças nós somos bem mais lenientes. Para crianças pequenas, então, nem se fala. E quando, por exemplo, uma criança muito pequena necessita tomar algum tipo de fórmula para... Estamos falando de nenês, que são, às vezes, tomar algum tipo de fórmula por saúde mesmo. Precisam ganhar peso rápido. Então, precisam tomar algum tipo de fórmula. Essas fórmulas, muitas vezes, têm uns ingredientes que são de origem animal. Mas a porcentagem é muito pequena. Então, nesse caso, nós não vamos ser rigorosos com uma criança pequena. Isso é kasher. Todo mundo concorda que é kasher. A pergunta é se quando você compra, se é mesmo assim pode comer ou não. Mas isso seria um rigor. No caso de uma criança, nós vamos ser bem mais lenientes e vamos permitir, em qualquer circunstância, quando ele precisa, que ele tome essas eventuais vitaminas, ou o que for, que estão colocadas dentro dessa fórmula. Nós vamos dizer que não tem nenhum problema do nenê tomar. Isso, novamente, é muito importante enfatizar, que eu estou só tentando dar uma pincelada para a gente poder entender como é que funciona o mundo da kashrut e quais são as diferenças que existem. Não estamos aqui querendo dizer leis na prática, porque está tudo muito resumido, não posso tirar conclusões práticas que nós estamos falando.